Rádio Uninter, uma emissora do grupo Uninter, gigante como o Brasil. Uninter Entrevista.
Estamos recebendo o Eduardo Sodré Farias, ele que é estudante de bacharelado em História e ele que é de Brasília, está visitando a Uninter e também com a companhia de Daisy Lee de Quadros, né, que é coordenadora do curso de História e de Letras, e também o Eduardo Vali, ele que é docente em História, o Eduardo Vali. Primeiro conversar com o Eduardo, que está visitando aqui a sede da Uninter, veio de Brasília. E para ele se apresentar, né, a história dele, né, já que o curso dele é História.
Meu nome é Eduardo, sou aluno do... agora entrando no segundo ano de bacharelado em História. Essa é a minha segunda graduação. Eu sou de Brasília, sou servidor público lá, auditor da CGU. Tenho 43 anos, mas eu decidi no ano passado, ano retrasado, em 2018 já, que era hora de eu resgatar uma paixão de muito tempo que eu já carregava comigo de uma forma amadora, mas sempre com muita paixão e me dedicava à medida do possível, que foi fazer o curso de História. Eu entrei na Universidade de Brasília em 93 no curso de Engenharia Elétrica, mas depois de poucos semestres eu vi que realmente não era uma vida para mim, que se estudava muito e tinha pouquíssimo resultado, que estudava para tirar 4, tirar 3, eu falei não. E aí na mudança de curso eu acabei indo para o curso de Cinema, lá que estava reabrindo na época, no ano de 97, e aí eu fiz o vestibular de novo e acabei me formando em Cinema e trabalhando 10 anos na área. E depois dos 30, a vida de freelancer no cinema realmente começou a perder a graça, quando você tem a preocupação de pagar a conta todo mês. Uhum. E eu abandonei e segui outros caminhos estudando para concurso público, que é o que eu faço até hoje. E aí já nessa etapa da vida, 12 anos de serviço público, falei, não, tá na hora também de eu me dar, que eu trabalho numa coisa que é legal, mas, poxa, não é algo que me estimula tanto, digamos assim, tá na hora de me dedicar algo que realmente eu sou apaixonado. E aí eu decidi levar mais sério essa paixão e procurar um curso para poder me dar mais ferramentas para eu exercer, digamos assim, o meu hobby de uma forma mais completa, mais complexa e quem sabe no futuro, se um dia eu conseguir me aposentar, tudo, poder me dedicar de tempo integral a isso.
E Eduardo, que área que você atua do serviço público?
É auditoria.
Auditoria?
Isso, eu sou auditor. E fazendo uma pesquisa de onde estudar, de curso presencial, já havia levantado algumas informações do EAD, apesar que eu sou do milênio passado, a minha cultura realmente é uma cultura de educação presencial, mas pegando algumas referências e fazendo comparação de grade de cursos com alguns cursos presenciais lá de Brasília, UNB e outras universidades privadas, e também com alguns cursos de EAD, e aí eu optei arriscar pela Uninter. Foi a grade que mais me atraiu, a questão da flexibilidade, a questão de não ter aula presencial. Isso para mim era um fator importante, porque para poder conciliar com o horário de trabalho. E perguntando, eu tenho um amigo que já tinha feito cursos pelo Uninter. Não, é um bom curso, você pode escrever. Eu falei, no pior das hipóteses, eu me inscrevo, se eu não gostar, eu abandono, eu largo. Mas eu já entrei assim com um olhar muito crítico. Porque assim, eu não conhecia o EAD, não sabia o que poderia ser me oferecido. A impressão, infelizmente, que muita gente tem de EAD ainda é uma questão de baixa qualidade, de cursos para você comprar, digamos assim, um diploma, né, ou de graduação, ou seja lá o que for. Mas eu resolvi arriscar. Falei, olha, eu sou uma pessoa muito crítica naquele sentido, sou muito exigente com as coisas que eu gosto. E História é uma paixão que eu carrego de muito tempo.
Então, olhar de auditor, né?
É. Não, mais do que olhar de auditor, o olhar de apaixonado por História. Então, se realmente o curso não atendesse as minhas expectativas, eu ia ser mais um, falando, pô, que porcaria. E cá estou eu, um ano depois, entrando no segundo ano, assim, muito satisfeito com a qualidade daquilo que já me foi apresentado desde a primeira aula, desde a primeira matéria que eu fiz, né, com relação ao conteúdo dos professores, às aulas, à didática, o material também, os livros. que uma coisa que eu gostei muito é que, apesar do cada fase ser muito compacta, mas a gente tem que estudar, não são apostilas, não são material pequenininho, a gente tem que ler o livro completo da matéria para poder, né, para poder fazer a prova. E eu me propus realmente a fazer uma coisa bem feita. Eu não quero só chegar lá na frente, ah, eu sou formado, quero meu diploma de história. Não, isso não é a minha preocupação, mas realmente é em poder aprender um conteúdo da coisa que eu gosto. E eu estou aberto a aprender. Eu gosto de uma fase específica, que é a história antiga, principalmente Egito e Mesopotâmia. Uhum. Mas a cada matéria de um assunto novo para mim, eu acho fantástico. É uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de ter, né, outros conhecimentos, ampliar esse horizonte que... Até para a gente... Né, a história também serve para isso, para a gente poder compreender melhor a nossa realidade...
Quase
do Brasil,
todo mundo que eu conheço entra no curso de história com algum objetivo muito específico. Então, eu quero estudar Idade Média, Antiguidade. Na medida que vai intensificando o estudo em cada disciplina, vai descobrindo paixões ali, né? Aí vai chegando na hora de montar o TCC, não tem nada a ver com aquilo que...
Inicialmente,
com aquele interesse inicial ali, ele vai não se perdendo, você vai despertando
ampliando
outros interesses, né? Conhecendo melhor a complexidade, porque a história é uma área muito complexa. Né? O currículo de vocês é sempre o resultado de uma escolha, então a gente tenta adaptar da melhor maneira e ficamos muito felizes com esse feedback positivo, né? Que bom que você gostou
isso,
do curso.
Assim, eu assim, até minha visita da UNITA, eu já desde o início, eu sempre pensei isso, não, quando eu tiver a oportunidade, eu vou ver se é possível fazer uma visita, porque eu já comentei com alguns de vocês aqui, com alguns professores, que no EAD, assim, eu sentia muita falta desse contato direto com os professores, exatamente para poder dar um retorno, dar um feedback, porque seria muito estranho encontrar um professor, porque nós alunos do EAD, a gente acaba conhecendo todos os professores pelos vídeos, então a gente se sente muito próximo dos professores. Então você passa, professor, vem cá, dá um abraço. Quem é você?
Né?
Quem é você? Eu não faço a menor ideia. Assim, eu sei que ele é meu professor, mas ninguém faz a menor ideia que eu sou aluno dele. Então foi muito bom ter vindo aqui e poder ter esse contato direto, né? Para vocês agora sabem quem é um aluno lá que fica mandando um monte de mensagem na tutoria, toda hora pedindo revisão de entrando com recurso em nota de prova, de trabalho. Mas também até para poder dar esse feedback positivo também, no sentido de que, sabe, de agradecimento do bom trabalho que está sendo feito. Né? Eu particularmente, sim, por ter já entrado com os dois pés atrás, já no EAD e no curso. Então, o retorno que eu estou tendo é muito positivo, é muito satisfatório, assim, né? Com toda a qualidade das aulas, com toda a qualidade do conhecimento. Esse primeiro ano foi muito puxado, eu espero ter força para aguentar mais os dois próximos, né? Que porque exige bastante. Aquela visão, o EAD é fácil, só quando eu tiver tempo, eu vou estudar uma hora por semana, vou começar o TCC, eu termino o curso no fim do ano que vem. Eu já comecei meu TCC em outubro do ano passado.
Mas aí você é um prodígio.
Eu já escolhi.
Já está adiantado.
É, porque assim, como eu tenho um objetivo, assim, eu entrei no curso exatamente para me proporcionar, me dar as ferramentas para eu poder fazer as minhas pesquisas, digamos assim. E eu não estou fazendo um TCC, eu não estou fazendo um trabalho de conclusão, não estou lendo 5 livros, 4 livros para fazer, para ter um mínimo de referência, não. Eu selecionei 30 livros, na verdade... Selecionei 30 livros para ter tempo de ler, para poder fazer. Eu sei que só são 18 páginas no máximo com tudo,
isso,
né?
Mesmo,
com introdução, com referência, com tudo. Eu sei disso, mas assim, mesmo se eu conseguir escrever 300 e depois tiver que resumir isso, para mim é ótimo, porque essa era a intenção do curso. E o curso
é um
realmente...
exercício de pesquisa.
Né? Exatamente, exatamente. Eu estou fazendo uma pesquisa o mais séria possível, mais, né, o mais próximo de uma pesquisa histórica, digamos assim, profissional, no termo da seriedade da... Agora... no sentido da seriedade, para poder aprender, para poder me exercitar mesmo e obrigar ao máximo de fazer corretamente, fazer as referências, de ter o conteúdo necessário para fazer um bom trabalho.
É interessante ficar de olho, até agora que você falou que já tem esse interesse de pesquisa, nos nossos grupos de pesquisa também, que todo ano são abertos alguns grupos e do programa de iniciação científica, né? Lógico, você já é iniciado cientificamente em outra área, mas participar desses grupos porque de repente você desenvolve mais de um artigo, apresenta no Enfoque, que é o nosso encontro de pesquisadores aqui da instituição, tem muita gente bacana sempre participando. vem pra Curitiba de novo.
Nos visitar mais uma vez.
Nossa, eu volto sempre que puder, vai ser um prazer.
Mas educação é isso, né? É um casamento da instituição, dos professores, que tem a obrigação, né, de ofertar cursos de qualidade, mas tem esse casamento com o aluno, né, que tem todo o papel do aluno para tudo funcionar. Porque não basta só um curso de qualidade, professores com excelência na formação, se o nosso aluno não acessar o AVA, não fazer a leitura dos livros, né, não perceber que na instituição de ensino superior o papel do aluno é ser pesquisador, ainda mais no bacharelado, né, na licenciatura também, mas no bacharelado com muito mais intensidade. Então é muito bacana, né, receber aqui o Eduardo e ver esse casamento funcionando e dando certo.
Eu confesso até que eu fiquei surpreso, que eu achei assim, que eu me dedico a um assunto que eu gosto, eu procuro, né, eu estudo praticamente todo dia. Tem dias que chego do trabalho cansado, falo, não, hoje não, mas eu sei que no dia seguinte eu vou estudar, vou assistir uma aula completa, vou ler um capítulo do livro. Sei que fim de semana eu vou tirar bastante tempo para me dedicar a isso também, né? Agora, como ele é um curso compacto, 3 anos e as aulas são compactas, a gente tem que ter um esforço também para levar o curso a sério, né? E para minha surpresa, eu vi que parece que isso não é bem uma realidade, né? Que vocês que acompanham, e até do Polo Brasília também, eu já tive experiência de estar lá tirando dúvidas e ver outros alunos. Ah, vê aí que prova que eu tenho que fazer hoje mesmo. Aí vai lá fazer prova. Falei, como assim? Chega para fazer prova e não sabe nem que matéria que tem que fazer. Ou seja, não estudou nada. E eu acho isso uma pena, realmente. Uhum. Porque com o que eu tenho à minha disposição, é realmente uma oportunidade perdida das pessoas que não se aproveitam de todas essas ferramentas. Eu acredito que a qualidade não seja exclusiva do curso de História, né? Imagino que isso, né, que seja uma política da casa, alguma coisa de ter bons professores, de professores competentes em outros cursos. Então, realmente, os alunos matriculados e que não se dedicam um pouco mais, assim, que leiam o material, que assistam às aulas, que se preocupem em fazer as provas, em fazer todas as atividades propostas, a APOL, estudo de caso, portfólio, é realmente uma oportunidade perdida de aprendizado. E para quem se propõe assim, aquele negócio, a pessoa que se inscreve no EAD, ela tem um objetivo de vida. Ela quer fazer, ou porque gosta, ou porque precisa do diploma, ou alguma coisa, mas o diploma só pelo diploma não te dá nada. Se você chega no mercado sem o conhecimento, que adianta? E claro, isso é ruim também para a instituição, mas é culpa da instituição? Eu posso dizer que não. Porque realmente, assim, pelo menos no curso do bacharelado de História, e creio que isso se replique em outros cursos, o que eu tenho à minha disposição, olha, realmente sim, eu me sinto já no primeiro ano de curso, óbvio, não sou um historiador, não tenho conhecimento, óbvio que não, mas eu já me sinto preparado para seguir o meu caminho, para pegar uma coisa, as matérias que eu já tive de história medieval, de história antiga, história moderna. Ele dá um norte para realmente, se eu quiser seguir esse caminho e aprender, já dá uma noção da complexidade do período, sabe, dos períodos apresentados e muitas disciplinas de teoria também. É porque um curso universitário, ele, você não sai sabendo nada. Ele te dá, é um norte para você continuar evoluindo. E realmente eu tenho isso à minha disposição. Então, não sei se os alunos ouvem o programa, assim, mas que se sintam estimulados realmente a levar a sério os cursos, porque a estudar, assistir as aulas, porque eu preciso muito dessa metodologia dual, né? Tanto do eu preciso visual, assistir, ouvir e ler, né? Uma coisa complementa a outra. Enquanto eu tô lendo, aí eu assisto a aula e me remete. Quando eu tô assistindo a aula, depois eu leio e me remete. Aí a minha memória funciona mais ou menos assim. Mas é bacana. É legal todo esse processo, sabe? E é tudo de muita qualidade. Realmente, eu espero que as pessoas aproveitem isso, porque isso só vai se beneficiar lá na frente. Porque você já tá gastando o seu dinheiro. Invista um pouco do tempo, que é mais importante o tempo do que o financeiro, né? Para realmente ter uma formação de qualidade.
E Eduardo, isso. Que dica que você daria para esse estudante que está ouvindo a gente sobre como que você se organiza, né, a sua rotina de estudos, né? Como é que você daria esse exemplo, né? Como você faz?
Eu realmente, assim, quando eu entrei no EAD, eu tinha uma visão... Não, EAD vai ser bom porque eu vou conseguir fazer o curso e adaptar às minhas necessidades. Não é bem assim, né? Apesar do fato de ser EAD, mas ele tem atividades, ele tem cronogramas, ele tem, né, as avaliações, tudo, é tudo um pacote fechado. Você não pode, você tem que se adequar àquilo ali. Então, realmente, assim, não tem outra palavra a não ser disciplina. Uhum. Primeiro é se empenhar, é querer fazer o curso e tem que ter disciplina. Isso para mim foi no início foi o mais difícil. Que eu olhei aquela quantidade e falei, peraí, eu tenho 2 meses para assistir, são mais ou menos 6, 7 semanas. 6 semanas para assistir aquelas 6 aulas de cada matéria que eu estou fazendo da fase. Aí depois você tem as 3 semanas de prova. Tá, como é que eu posso me organizar para isso? Então, eu hoje, assim, eu procuro realmente estudar todo dia. Ou eu assisto uma aula, ou eu leio um capítulo. Eu não faço, pego uma matéria e assisto a primeira aula. No dia seguinte, eu leio o capítulo do livro referente àquela aula. Aí, no outro dia, eu assisto a primeira aula da outra matéria. Aí, eu leio o capítulo. Eu vou fazendo isso. Aí, quando eu consigo terminar as 6 aulas de todas as matérias, eu já, praticamente paralelo, eu termino a leitura dos livros. E aí, depois, eu começo a revisão dos livros. E nesse meio tempo, fim de semana, aí tem que fazer a POL, tem que fazer o estudo de caso, tem que fazer o portfólio, né? Aí tem que se dedicar a isso outro também. Mas a grande questão é eu tenho, né, de que me policiar e obrigatoriamente, afinal de contas, eu estou fazendo um curso, eu estou estudando, voltei a ser universitário, eu tenho que levar a vida de universitário. Então não é, né, a professora Deise até comentou ontem, né, essa questão do, foi a diretora que comentou.
Professora Dinamara.
Isso, a questão do EAD, é para quem não tem tempo. Não é bem assim, ela até reconheceu isso, não, porque antigamente, lá atrás, venderam o EAD como se fosse para pessoas que não têm tempo, não.
Tem que ter tempo.
Só que são pessoas que não podem se dedicar, por exemplo, a um curso presencial diurno, porque tem que trabalhar.
Exato.
Que é o meu caso. Uhum. Então, quem já trabalha e quer fazer um curso de nível superior, um EAD, que seja um presencial à noite, ela tem que se dedicar. Ela tem que levar a questão a sério. E principalmente o EAD, assim, a grande vantagem do EAD para mim hoje, o que para mim serviu perfeitamente, melhor do que um curso presencial, é a flexibilidade.
Essa é só a palavra da EAD.
Só que a flexibilidade ela é diferente da questão do tempo. Para quem não tem tempo. Não, você tem que... Uhum. Só que a flexibilidade ela te exige mais disciplina. Uhum. Que é até engraçado, porque na aula inicial de... Quando eles apresentam o EAD, eu achei isso fantástico, eles frisam muito bem isso. Olha, EAD, você... Olha aquela aulazinha lá de EAD. Orientações para o EAD. Você tem que se dedicar. Ele tem flexibilidade. Só você pode fazer no seu horário. Mas tem que fazer. Uhum. Tem que estudar. Você tem que dedicar um tempo semanal ali também. Né? Talvez alguém consiga levar o curso sem precisar se dedicar tanto tempo quanto eu me dedico, porque eu preciso fazer 2, 3 leituras do livro para conseguir guardar as informações antes da prova. Talvez nem todo mundo precise disso. Então, você tem como adequar o tempo. Agora, você tem que se colocar, tem que levar a sério, tem que botar uma disciplina que seja ali durante a semana, no fim de semana dar um gás um pouco maior para realmente poder aproveitar o curso. E a minha experiência, apesar de cansativo, muito cansativo. Tem que se dedicar, tem que abrir mão de algumas coisas do tempo livre? Tem que abrir mão do tempo livre. Só que no meu caso, é assim, eu estou me dedicando... Eu não digo nem que eu estou abrindo mão do meu tempo livre, porque o que você faz no tempo livre? Uma coisa que você gosta, um hobby, uma coisa... Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu sou apaixonado. Uhum. Então, para mim, é uma sensação de satisfação enorme estar sentado na frente do computador assistindo uma aula de história, estudando para a prova ou fazendo portfólio, que é uma atividade muito bacana, ou estudando para o artigo do TCC, lendo os livros. Então, é algo que realmente me fascina. E eu acredito que, assim como eu estou fazendo um curso, né, uma segunda graduação por questão de gosto, de hobby, digamos assim, eu imagino que muita gente esteja na mesma situação.
Uhum. Falta. Você percebe só um pouco... que, pelo seu relato, é muito importante, assim, a gente tem uma percepção de que, embora exista uma resistência em relação ao EAD, você tem uma rotina de estudos e rotina de estudos é parte da vida acadêmica, né? Uhum. Você não rompe com isso no ensino à distância, na educação à distância, para a educação presencial. Você precisa ter uma rotina de estudos. É importante também essa questão do material escrito, de ler o livro, assistir a aula, né? Você vê o trabalho que o professor está fazendo nas videoaulas, mas também tem aquele peso teórico que é necessário para a formação do historiador, no caso, como você faz o bacharelado em História. E isso é algo muito válido, assim, de ser destacado, né? Você não perde a vida acadêmica, ela não se perde na educação à distância. Ela só acontece de uma maneira diferente.
A gente tem que romper paradigmas ainda, né? Da Sim. questão da educação à distância. Que acho que todo mundo que é presencial e chega na educação à distância como a Uninter, por exemplo, que a gente sabe que tem qualidade, uhum. a gente percebe, poxa, não era aquilo que eu tinha imaginado antes, né? Porque sim, tem qualidade, sim, tem que ir ao polo fazer as avaliações, né? Sim, a gente precisa estudar, precisa ter uma rotina de estudo, apesar de ter flexibilidade. Uhum. Né? Então, o que é o bacana da educação à distância? É que o aluno ele tem a possibilidade de organizar o seu tempo. Né? Como o Eduardo falou, se ele fosse fazer um ensino presencial, não daria porque ele trabalha durante o dia, né? E bacharelado lá é só durante o dia. Então, é bacana que o aluno consegue organizar o seu tempo, mas ele precisa ter tempo, ele precisa colocar na rotina dele a questão do estudo. Né? Assistir as videoaulas, ler o livro, realizar o portfólio, né? Que é muito bacana, que é um trabalho de pesquisa, que a gente precisa ter pesquisa no meio acadêmico, né? Então, o portfólio estudo de caso, a intenção é o aluno se deparar e ter contato com a pesquisa. Tem as aulas interativas, que são aulas ao vivo, que a gente pode ampliar o nosso contato com o aluno, aí rompendo a questão, né? da distância, encaminhar a tutoria para a gente responder, né? Isso. Que a gente se sente mais próximo do aluno também. Então, tem esses canais para a gente se aproximar também do aluno. Tudo isso tem que estar na rotina do nosso aluno na educação à distância.
E, Deisily, o perfil do Eduardo é o perfil de um aluno de EAD. Tem que ser dessa maneira? Como é que seria o comportamental dele, assim, para você?
Com certeza é o nosso aluno ideal, uhum. né? Que é o aluno que a gente recebe feedback, é o aluno que encaminha a tutoria, que a gente uhum. tem que responder, dá trabalho, né, Eduardo? Né? Mas é esse aluno, é um aluno ativo, uhum. né? Lembrar que a gente trabalha aqui com metodologias ativas, né? Então, o aluno que vai lá, ele lê, ele consegue colocar na rotina dele, toda essa questão de estudo, está aqui nos visitando, uhum. né? Então, é isso. O aluno que a gente espera do EAD é o aluno que organiza seu tempo, que tem autonomia, né? E, apesar de ter a flexibilidade, é preciso organizar a rotina. Senão, uhum. Ninguém vai organizar a rotina para você. A gente pode dar dicas, uhum. que é o que a gente faz Sim. bastante, que é a questão da disciplina inicial de todos os nossos alunos calouros, que é a orientação para a educação à distância, que é justamente para mostrar o que é a educação à distância, o que é o AVA, né? Mas cada aluno vai organizar o seu tempo de acordo com a sua rotina, que a minha rotina não é igual ao do Eduardo. Sim. Né? Então, às vezes, o Eduardo precisa estudar à noite, eu precisaria estudar de manhã, enfim. Mas uma coisa que realmente funciona é você colocar na tua rotina diária uma horinha, pelo menos, para o estudo, uhum. né? Que aí você consegue, chegou no período de avaliações, você conseguiu dar conta do livro todo, de todas as videoaulas, assistiu às aulas interativas, tirou suas dúvidas via tutoria ou, né, durante a aula interativa. Então, você está preparado para realizar a avaliação, que não é só uma avaliação, né? Não é só uma prova, mas é o esforço de um conjunto, de um tempo de estudo, né? Mesma coisa o TCC. Que foi o que o Eduardo falou. Não posso deixar meu TCC para fazer nos 15 minutos finais antes de postar. Né? Uhum. É um processo, o estudar, né? A educação é um processo contínuo. Né? É isso que o nosso aluno precisa entender.
E perguntar para o Eduardo, para você, qual que é a sensação e importância de estar recebendo aqui, né, o seu xará, o outro Eduardo, né? tá recebendo, tendo essa troca, né? Esse feedback, né? De conhecimento, de como está sendo a rotina de estudos, né? Você que tem esse contato.
Eu acredito que todo professor, quando recebe um feedback positivo, quando tem essa conversa, esse contato com os alunos, fica muito feliz, né?
Não tem como
em qualquer realidade de ensino, né? Uhum. A gente fica uhum. contente e tal. Mas na educação à distância, isso acaba tendo um peso um pouco maior, porque o Eduardo levanta algumas... O Eduardo, o aluno, ele levanta algumas questões muito... que são muito caras para nós, assim. Então, na educação presencial, você decora os rostinhos ali, e na educação à distância, você tem uma visão dos alunos que é muito ampla. Nós temos uhum. muitos alunos, né? São ali nas aulas interativas, é via tutoria que você vai identificando e tal. Então, esse feedback positivo, ele é, na verdade, um reforço de que nós estamos trabalhando bem, que nós estamos cumprindo com o nosso papel, né, que é um papel educacional, e que o grande trabalho do professor ele é ser um tradutor, né? Uhum. Então, o professor, ele é tradutor de uma linguagem específica, de um conhecimento específico. E como que eu chego com esse conhecimento específico para o aluno? Então, como que eu vou deixar claro para ele aquilo que é muito complexo, né? Como que eu atendo a essa realidade? Então, é um reforço positivo para o nosso trabalho, mas também de reconhecimento, né?
Uhum.
De alguma possível fragilidade que ainda exista, algo que a gente tenha que repensar. E esse é o processo da educação mesmo, né? A educação, ela tem essa característica de ser muito mutável, né? As formas de se aprender, elas estão o tempo inteiro sendo questionadas, as teorias de aprendizagem. Então, quando a gente pega o caso de um aluno que é muito dedicado e que está gostando do resultado ali, do trabalho dele, né? O esforço dele junto com o nosso trabalho é muito gratificante mesmo. É, uhum. Foi para encher o coração de todos os professores da área ali. É bonito.
E para a gente, então, se encaminhar aqui, fazer uma pergunta, então, pro Eduardo aluno, né? Eduardo aluno, né, Jaque? É, pra gente encaminhar. Por que que você acabou escolhendo a Uninter? E se você tem alguma, quem sabe, sugestão pro curso, né? Seria legal também. E pra você, se você definisse o que é ser historiador, né? Você tá quase chegando na formação, hein? Tá um ano, né? TCC quase chegando.
Só no próximo ano.
Né? Então, no outro próximo. Então, tá no caminho, né? Então, que você definisse, né? Como que a história pode, como que a história contribui para a humanidade, qual a importância disso? Eu sei que é difícil falar, porque é muita coisa envolvida, né, a história.
Bom, primeiro, a escolha da Uninter, quando em 2018 eu estava procurando, fazendo a comparação, eu fiz uma planilha com a grade de, acho que uns quatro, cinco cursos diferentes, três presenciais e dois a distância que eu tinha encontrado de licenciatura e bacharelado, mas o que eu queria mesmo era o bacharelado voltado para pesquisa, né? Porque eu não tenho o menor talento para estar numa sala de aula, apesar que a licenciatura permite também, não exclui a possibilidade de pesquisa, mas ao longo do próprio curso tem as matérias dedicadas ao ensino, tem um estágio em sala de aula que seria uma dificuldade enorme para mim falar em público essas coisas. E a grade me agradou bastante, assim, fazendo comparação, né, em carga horária das disciplinas. Apesar que a carga horária é difícil comparar com a EAD, apesar de já ter tido essas duas experiências de presencial e EAD, eu ainda não consigo fazer uma relação do que é uma carga horária estimada em EAD e o que é uma carga horária, porque às vezes você pode levar menos tempo para concluir a matéria, mais tempo para concluir a matéria. Mas uma coisa eu posso dizer, em cada fase, cada matéria, assim, né, agora com a experiência, em termos de conteúdo, eu acho que eu aprendo mais nos 2 meses focado no EAD do que num semestre numa sala presencial. Então, foi nessa comparação de cursos, de disciplinas, de carga horária, de tudo, e por ser bacharelado, foi o que eu arrisquei pela Uninter e, na minha opinião, foi o tiro certeiro, assim, foi... Estou bem satisfeito. A outra pergunta...
Se você fosse definir a importância da história, né? Já dizia, eu não sei se os professores podem até me corrigir, o Mark Bloch dizia que é a história dos homens no tempo. Seria isso? O Mark Bloch? É uma frase...
É uma concepção interessante para a gente pensar, porque o historiador, ele se debruça sobre o passado da humanidade, né? Não é um passado muito específico, é um recorte muito específico, embora nós tenhamos trabalhado cada vez mais com contextos diferentes e linguagens em que a história vai se inserindo, mas essa busca do historiador é sempre pelo passado da humanidade. Então, estudar o trajeto que o ser humano, que os grupos, a forma como as sociedades vão se organizando, eu acredito que é o que move todo historiador nas diferentes chaves, nos diferentes recortes que cada um atua, né? Agora, como o nosso estudante, o Eduardo, está aqui, talvez ele pudesse falar, assim, das disciplinas que você cursou, onde que você vê essa aplicação do trabalho do historiador, né, da escrita da história, enfim, sendo mais forte, assim, o que te chama mais atenção?
Isso tem sido, né? Eu não posso dar uma definição ainda precisa do que é, acho que talvez com... Mesmo se eu tivesse feito história 25 anos atrás na minha primeira graduação e já fosse historiador há mais de 20 anos, talvez eu ainda não tivesse a resposta do que é. Mas o pouquinho que eu já pude aprender já desde as primeiras matérias teóricas de história é o que é o historiador. Bom, um bom historiador, digamos assim, acho que ele começa já sendo um intelectual. Por quê? Porque o historiador já, não no seu princípio, mas digamos assim, lá pelo início do século XX, ele já se redescobriu como uma matéria interdisciplinar. Então, o historiador, ele não tem uma formação única. Ele não é, eu sou historiador e pronto, eu sei só as coisas de história. Não, o cara, para ser um bom historiador, ele tem que entender um pouco de antropologia, ou muito, né? Vai realmente da busca de cada um. Tem que entender de sociologia, tem que entender de filosofia, tem que entender de arqueologia um pouco. E se ele for para teoria, tem que entender de outros assuntos, né? Se ele quiser estudar a teoria da história, que realmente é um universo. Eu sempre fui apaixonado por história. Por que eu não fiz na minha primeira graduação vestibular para história? Na minha época, na escola, ninguém ensinava, olha, história você tem licenciatura, você tem bacharelado, você pode ser pesquisador, você pode fazer um mestrado, doutorado. Na minha época era história, ser professor de história em colégio. Como eu nunca tive o dom, falei, não vou fazer isso, porque infelizmente o meu sonho era arqueologia, mas na minha época não tinha nenhum curso de arqueologia ainda no Brasil. Acho que nem a nível de mestrado disso, só veio depois. Então eu falei, não, vou seguir outros caminhos. Sempre gostei, continuei gostando, sempre li, assistia filmes, documentários à medida do possível. Meu sonho quando eu entrei no cinema, se eu pudesse escolher, era trabalhar com documentários históricos. Era um projeto de vida que eu tinha, infelizmente não consegui fazer, era trabalhar nesses documentários de National Geographic, Discovery Channel e todos esse tipo. Era fazer documentário no Egito, esse era o meu sonho, que eu, né, na minha época de cinema, tanto que na minha formação assim, eu trabalhei mais com documentário do que com ficção nos 10 anos que eu trabalhei com cinema, mas eu nunca consegui alcançar isso. Então, mas sempre foi uma coisa que eu carreguei comigo, esse gosto pela história, de estudar. E agora com o curso, então assim, ele é uma formação, ele é uma, né, até que ele comentou no início aqui, que alunos que gostam de determinado período ao longo do curso mudam, porque ele realmente ele é um campo de estudo muito amplo. Você pode estudar desde a própria teoria de história ou qualquer período que você gostar, inclusive a pré-história, apesar, né, a divisão de história e pré-história foi uma divisão meio que didática no século XIX, se eu não me engano. Só que a história evoluiu no início do surgimento da história como ciência. Ela estudava realmente só o período histórico, só aquilo que era escrito, só os documentos oficiais, digamos assim. Mas felizmente, para nossa sorte, historiadores aqui, isso se evoluiu. Então hoje você pode estudar inclusive aquilo que é classificado como pré-história. Porque hoje qualquer vestígio, não precisa ser um documento escrito. Uma pedra lascada é um vestígio, apesar de ser pré-histórico, mas é um vestígio para um historiador estudar aquela, né, aquela população, aquele período, aquele lugar. Então é um campo realmente que você... E ao longo dessa evolução, desse processo, desse conceito que é história, que é ser historiador, existe inclusive a história de tempo presente. O professor Duarte pode me corrigir se eu falar agora, porque eu ainda sou aluno, então tem que dar um crédito. Mas existe a história do tempo presente, ou seja... O que você quiser estudar com foco, com viés da história, você pode estudar com viés da história. Uhum. E para isso, claro, não é só uma questão de estudar período, você tem que entender contexto. Então, dependendo do tipo de história que você for estudar, você tem que entender de economia, se você quiser fazer uma história econômica, você tem que entender de ciência política, se você quiser fazer uma história política, você tem que entender muito sociologia, antropologia e outras ciências relacionadas, se você quiser fazer uma história social. Então, ele te permite, assim, é difícil você definir o que é o historiador por conta disso, que ele pode ser tudo. Até eu mesmo, com a minha formação de cinema, eu poderia estudar a história do cinema ou qualquer outra coisa e ter um viés, inclusive, de estudar a parte técnica do cinema, né? A evolução da linguagem cinematográfica. Eu poderia estudar e eu teria que ter um conhecimento de técnicas, né? De linguagem cinematográfica, de técnicas, de tudo, seja lá, ou a evolução do enquadramento, a evolução do equipamento, seja lá o que for. Então, assim, ele te permite você ter vários conhecimentos, e se você gosta de mil coisas, você pode juntar essas mil coisas numa só e fazer um estudo com viés histórico. Uhum. Então, bom, eu ainda, né, até pela minha experiência no campo, ainda estou engateando, mas é muito difícil responder essa pergunta, o que é ser um historiador para você? Por conta disso, que você pode ser tudo. Você pode ser o que você quiser, estudar o que você quiser com esse olhar, com esse viés, realmente, com a metodologia do estudo histórico. Ele tem metodologias, ele tem ferramentas, né, o que caracteriza como uma ciência, apesar de ter essa discussão, é ciência, não é? Isso já vem de um tempo, mas você tem as ferramentas, né, de pesquisa, de olhar a forma como você olha para determinado objeto de estudo e te permite te dar uma liberdade fantástica. Então, realmente é uma área que, né, eu já gostava de determinados, mas realmente é uma área que te possibilita fazer muita coisa dentro desse campo. É uma área realmente libertadora nesse sentido de que ele te dá uma visão de mundo, inclusive assim, né, tem a grande questão de você, né, a famosa compreensão de, ah, você precisa entender saber o passado para entender o presente, se você é o povo que não tem passado, no, né, está fadado a não ter futuro, esse tipo de coisa, assim, essas frases, né, eu não sei bem se foi o Bloco que falou, ou seja lá quem. Porque minha memória não é tão boa para ficar guardando essas frases especificamente. Sim. Mas isso é uma realidade. Quando você começa a estudar a história em si, entender os contextos, isso amplia a sua visão de mundo, inclusive para o mundo atual. Você já olha com outros olhos. Você, no estudo da história, quando você está vendo, né, os documentos históricos ou as fontes históricas, você já começa a aprender a crítica. A fazer as perguntas, os questionamentos, as fontes históricas. E isso hoje, no seu mundo hoje, você começa a ver uma reportagem, uma declaração de um político, de um empresário, de alguma coisa, você já consegue já notar as entrelinhas, já ver as intenções, já começa a se refletir, a questionar várias coisas do seu mundo atual, exatamente com essas ferramentas que você vai pegando ao longo do curso, ao longo do exercício, ou seja, lá do que for. Ou seja, eu não consegui definir exatamente o que é um historiador, mas eu acho que é um...
Acredito que tive uma professora na graduação que ela... Enfim, teoria da história, aquela coisa, né? Aí o que é ser historiador? E o pessoal falava, não, é o cara que reinventa o passado. E ela falou, historiador não reinventa nada. Mas ele interpreta o passado. Então, de acordo com a sua fala, assim, é uma boa definição. É uma boa definição. O historiador é o intérprete do passado, né?
Sim.
Isso. Uma maneira bonita, simples de colocar, assim, né? O que é o trabalho do historiador? Ele é o intérprete do passado. Ele tem mecanismos e ferramentas específicas para isso, que é o que você vai aprender no decorrer do curso, né? Da graduação de história, que isso aqui é a base para você seguir uma carreira acadêmica nesse sentido, como você falou também, né? É
importante. E interpretando o passado, a gente consegue entender e interferir melhor no presente, né?
Exato.
Isso,
poético.
Isso, claro. Só voltando isso aí, foi uma das primeiras revelações do curso, acho que na primeira matéria até que eu estudei, que eram as duas, era a introdução ao estudo histórico e qualquer outro, agora não lembro. Duas matérias teóricas, né? Não vou lembrar agora o nome das disciplinas certinho. Mas uma das primeiras coisas é exatamente isso. Não existe verdade histórica. E isso já foi uma lição importantíssima. Qualquer livro que eu vejo hoje lá na capa, lá, a verdade sobre... Esquece.
Não é bom.
Porque é exatamente isso. Você não existe a verdade. Antigamente as pessoas queriam vender a história como uma verdade. Não, ela é uma interpretação. E isso é muito bacana. Isso até tira um peso, né, da bagagem do historiador, uma responsabilidade, que era uma responsabilidade que os historiadores do século XIX e início do século XX colocaram na sua conta, e que você nunca vai conseguir chegar na verdade. Porque por mais assim que a gente tenha vivido uma situação... esse é o seu ponto de vista.
Seu olhar sobre.
E a grande evolução da pesquisa histórica foi ter sacado isso. Você não tem um documento, ele reflete um ponto de vista de quem fez aquele documento. Para você entender realmente mais ou menos aquele contexto, você tem que ir outras fontes. Você tem que ir no vencedor, no perdedor. Antigamente aquela célebre frase, né? História é feita pelos vencedores. Isso é exatamente isso, é um ponto de vista. Isso não é a história. Isso é aquela, né, a interpretação, aquele ponto de vista com relação àqueles fatos. E para o historiador, essa questão da interpretação, né, hoje o trabalho é isso, é buscar vários contextos, vários pontos de vista e o que, que eu entendo como que aconteceu, como foi aquele fato naquele período com base nisso aqui. Agora, ele pode fazer a interpretação dele, eu posso ler os mesmos fontes e ter uma compreensão diferente.
É o que faz a história ser uma ciência viva, né? Ela não é uma ciência. Você contou uma vez, você relatou uma vez essa fonte, você interpretou, mas outra pessoa pode ter uma outra perspectiva, né? É por isso que a gente fala, né, que a história não é uma ciência no passado. Ela é uma ciência sobre o passado, mas ela é feita numa época específica, com olhares direcionados de maneiras diferentes. Então, isso é bem importante.
E orgânica, né? E nada impede você reestudar aquele período e ter uma outra interpretação. Não, não existe essa verdade. Ah, o que foi dito ficou para trás. Não, isso é fantástico. Isso é.
Perfeito.
Então é isso. Então fechamos. Então agradecer a presença do Eduardo Sodré Farias, estudante de bacharelado de História da Uninter. Professora Deisely de Quadros, também coordenadora de História de Letras. E docente, professor Eduardo Vali, docente de História, né, aqui da Uninter. Então, essa foi a entrevista com o Eduardo Sodré. Então, ele que é de Brasília. Ficamos por aqui. Então, agradeço, né, a visita do Eduardo e de todos vocês aqui para a gente conversar sobre o EAD, né, sobre o desempenho, como tem sido a rotina dos estudos, para dar esse exemplo para outros alunos. Rádio Uninter, gigante como o Brasil.